Turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 4 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? E o nosso título é Herdeiros da Eternidade. Agora, o tema do apóstolo Paulo até este ponto, salvação é por graça, não por obras. E ele buscou provar isso e fazer isso claramente. E ele provou que, através da graça, temos o caminho da salvação, não por obras. Os judeus, como você sabe, naquela época, se tornaram convencidos que eles eram automaticamente o povo de Deus, justificado por ele, aceito diante dele, prontos para a vida eterna, por causa das obras que eles possuíam de Deus, porque Deus lhe deu de uma forma tão grande, com grande favor por eles em tantos séculos. Porém, essas coisas eram só toques, exemplos. Eles acreditavam que eram filhos de Deus por ser membros da nação judeu, da raça judeia. Aqui é a verdade sendo pregada. O evangelho da salvação é por graça, através da fé somente. E os judeus não acreditavam nisso. Então o apóstolo Paulo precisa argumentar e explicar com a inspiração do Espírito Santo o mais claro possível. E aqui neste capítulo 4, não é só salvação por graça, não por obras, mas sempre foi assim. Ele vai demonstrar que no Velho Testamento, voltando até Abraão, que era tão reverenciado pelos judeus como pai da nação, que salvação sempre foi por graça, crer na promessa de Deus de salvar e não por obras. Claro que quando dizemos que não é por obras, estamos claros que a salvação te leva a obras. A salvação te dá um novo coração, uma nova vida e faz com que desejamos louvar, adorar a Deus, manter a sua lei. Porém, manter a lei não é bom o suficiente para merecer, para assegurar a salvação, muito menos ajudar com os pecados passados ou contínuos, e como que vai ser lidado, como vai ser erradicado, como vai ser terminado. Isso só pode acontecer com a morte de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que veio para pagar, tomar essa punição no lugar de todos aqueles que seriam salvos. Mas agora o apóstolo prova que esse sempre foi o caso, que a salvação é por graça. Eu lembro de alguém me dizendo, alguns anos atrás, vocês cristãos, vocês querem que acreditemos no que vocês ensinam? Ele me disse, no Velho Testamento, salvação era por obediência da lei, e no Novo Testamento é por fé em Cristo. Então, ele conhecia um pouco da Bíblia, ele acreditava que conhecia, ele dizia, existe uma contradição aceitar numa era as obras do povo e depois, na outra, mandar um Salvador para expiar pelos pecados do povo. Bem, ele cometeu um grande erro, porque e nunca foi por obras. Mesmo nos anos do Velho Testamento, as leis de Deus eram para mostrar os padrões de Deus e para demonstrar quão longe eles estavam de Deus, quão longe eles estavam de manter aquelas leis, para que eles pudessem buscar a Ele, rogando misericórdia, confiando na provisão de Deus, o Deus que um dia mandaria o Salvador, que lidaria com o problema de seus pecados. E mesmo o povo do Velho Testamento, eles tinham os exemplos, as figuras dos sacrifícios para mostrar que sangue tinha que ser derramado para o pecado ser anulado. Tudo como um exemplo do que Cristo faria. E Paulo demonstrará que mesmo o pai da nação, Abraão, veio a Deus e foi aceito por causa da sua confiança da provisão de Deus. Não por causa da sua performance, das suas obras, o que ele fez. Mas eu gostaria de estudar este capítulo, que é um pouco difícil, e dividi-lo em alguns títulos. O primeiro seria o que Abraão já sabia sobre a vida eterna, mesmo antes de experienciar ter sido aceito por Deus, confiando nele, por fé no que ele provinha. Mesmo com isso, eu gostaria que pensássemos no que ele conhecia sobre a vida eterna. Ele tinha toda a informação do início da Bíblia, sobre o Jardim de Éden, sobre a criação, sobre a queda do homem no Jardim de Éden. Ele conhecia tudo isso, ele conhecia da tradição de sua família, foi ensinado de geração a geração. Ele sabia também, não temos evidência, mas provavelmente porque estava escrito, parecia que quando Moisés, por inspiração de Deus, escreveu o livro de Gênesis, os cinco primeiros livros da Bíblia, existiam registros que foram passados por família, família. Então, se estava escrito ou não, não temos certeza, mas com certeza, por tradição, Abraão conhecia sobre a criação e a queda do homem pelo pecado. Sabia do Jardim de Éden, que existiam duas árvores no meio desse jardim, a árvore da vida. É o que a Bíblia é, um livro de vida eterna. E a árvore do conhecimento do bom e do mal. Aquela que não podiam comer do fruto, Adão e Eva. O fruto era proibido para eles. Mas você sabe, eu não vou entrar em detalhes, você sabe sobre a queda. E quão complexa era, quão grande pecado foi quando Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eles achavam que Deus estava escondendo algo deles. E aí aquele ato de desobediência trouxe a queda do homem. E o homem foi expulso do Jardim de Éden, diz a Escritura, ao menos que ele pegasse da árvore da vida e vivesse para sempre, está lá no primeiro livro da Bíblia, nos primeiros capítulos do Jardim de do capítulo de Gênesis, sobre o Jardim de Éden, como eles estavam perdidos e foram levados e expulsos do Jardim de Éden. E todo mundo entendia isso, que esse é um livro sobre vida eterna, indo ao início. Vida eterna era a possibilidade da raça humana, porque foi perdida. E isso era para buscar a restauração, a salvação. Mas o que Abraão conhecia sobre a vida eterna? Ele sabia o que aconteceu e que ele era um membro da raça humana e que Deus o chamou para deixar a sua família, o lugar onde ele vivia, e para ir a uma terra que Deus mostraria a ele. E aquilo se iniciou na vida de Abraão, um grande chamado para adorar e seguir a Deus. Foi anunciado no jardim de Éden, Gênesis capítulo 3, que ele disse àquela serpente que existia hostilidade entre o filho da serpente, os descrentes, e a semente da mulher. Quem era aquele benefício misterioso, o Salvador, o Messias, por quem a serpente seria um dia destruída? E o Messias entregaria a sua vida, ele seria machucado, ele sofreria consequências, mas o diabo seria destruído. A primeira promessa de salvação. E ele sabia disso, Abraão. Um virá. Por ele, tudo será reverso. Existirá um caminho de salvação. E era isso que ele buscava. É isso que ele antecipava na vida dele. Então, capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Paulo está falando como um judeu, claro. Mas ele também está falando para os gentios, como ele mostrará mais adiante. E Abraão era o pai dos judeus e dos gentios também. Nações de gentios. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. O que ele descobriu? Ele já sabia que viria um Messias, o Salvador. Ele sabia que as grandes coisas da vida é que a vida foi como foi falsificada por aquele grande pecado que deu a queda do homem. Mas o que, que ele descobriu? O que, que aconteceria? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ah, se pela sua própria justiça, maneira certa de viver, ele ganhou comunhão com Deus e o favor de Deus e experienciou Deus em sua vida para que ele soubesse que ele pertencia a Deus e teria vida eterna, ah, então ele poderia se glorificar e descrever isso, fazer isso seu testemunho. Eu vivi de uma forma certa que eu encontrei a Deus, mas é impossível, diz o apóstolo Paulo, ele não tem nada para se gloriar, ele não pode alcançar isso. E Abraão nunca se gloriou, nunca se gabou. Em nenhum lugar você vê Abraão dizendo nada da sua justiça ou ganhar o favor de Deus pelas suas obras. Não, é silencioso isso. Nas escrituras, nunca ele colocou em registro nada. Não. Ele nunca disse, essa é a minha vida religiosa, esse é meu testemunho. Eu louvei a Deus, eu fiz da minha vida, eu vivi ela de um jeito que foi prazerosa para Deus. Isso nunca aconteceu. O testemunho de Abraão está aqui. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai? Ele estava buscando algo e ele fez uma descoberta. Versículo 3 é a descoberta que ele fez. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão teve falhas na sua vida religiosa, sabemos. Lendo os capítulos em Gênesis, ele fez grandes erros, cometeu grandes erros. Às vezes, lendo, nós pensamos, nossa, quão grandes erros. Porém, nós podemos fazer ainda mais erros. Abraão, chamado por Deus, tão importante. Um homem tão grande, com tais falhas como as que eles tiveram. E elas são todas fielmente registradas. Nós aprendemos o melhor de Abraão. E aprendemos o pior de Abraão também. Então sabemos que, mesmo ele tendo sido bom e feito boas coisas, ele nunca poderia ter ganhado ou merecido a salvação de Deus. E ele nunca disse que merecia. Mas aqui diz que quando ele creu nas promessas de Deus, de abençoá-lo, de salvá-lo, foi dado imputado a ele como justiça. Ele entendeu que em acreditar no que Deus disse, Deus o salvaria. Então, Abraão teve grandes experiências, pois Deus falou com ele, Deus fortificou ele, Deus salvou ele, abençoou ele. Lemos o registro e vemos a maneira que Deus confirma a sua misericórdia para com Abraão. Então, ele sabia que era aceito. Ele sabia que tinha vida eterna. Mas o que ele descobriu? Ele descobriu essas grandes experiências. Começou quando ele confiou. Então, a sua salvação e a sua... na sua crença em Deus, não em alcançar boas obras para ganhar o favor de Deus. A recompensa não é de graça, é uma dívida. Se você manter os mandamentos de Deus e você teria por direito a sua salvação, mas você não pode, você não conhece. Versículo 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Agora sim, fé não merece a bênção. Você vê, você diz, eu vejo, eu não posso manter os mandamentos, eu devo tentar, mas eu não consigo. Mas se eu crer que a salvação é gratuita e Cristo morreu na cruz do Calvário por um pecador como eu e eu entregar a minha vida a ele, a minha crença tem tão grande qualidade que é aceita como a justiça. Não a entenda dessa maneira. Isso seria ler esse versículo 5 completamente errado. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não quer dizer que a fé merece a justiça, a sua fé é igual à justiça, não. A sua fé é contada como graça, é imputada como justiça. Temos que entender a diferença. A sua fé é a agência apropriada, como se fosse, para receber a bênção de Deus. A sua fé é contada por Deus como justiça, porque enquanto a fé não deserve nenhuma qualidade, é a mão, como se fosse, que segura. É a mente aberta, é a mão aberta para crer em Deus e receber a Deus. Então, Deus graciosamente a dá para ti a justiça, como se você passasse para a sua conta, o seu registro mostrado no céu. É, aquele registro cheio de pecados, é como se tivesse sido rasgado, jogado fora, cancelado. E Deus perdoa gratuitamente. A sua fé é contada por justiça. Não porque ele é igual a ela, mas por causa da misericórdia de Deus. Bem, Abraão aqui mostra que ele é salvo através da sua fé. Mas aí, o apóstolo Paulo, no versículo 6, brevemente move a Davi. O rei Davi também foi... ele era reverenciado pelos judeus. Por que estamos falando de tudo isso? Isso é só para os judeus? Nós não somos judeus. Não. Não é só para os judeus. Sim, os judeus eles estavam fixos naquela nação, pensando que, sendo judeus, você era automaticamente recebido, aceito por Deus. Não, eles tinham que entender. Abraão não foi aceito por Deus por causa que ele era daquela nação. Ele foi aceito por Deus porque ele confiou que ele providenciaria salvação gratuita e perdão. Ele veio com a sua crença. Mas, mesmo na época de Paulo, o grande inimigo da Igreja de Cristo eram os judaizantes. Eles eram judeus que iam ao redor das igrejas falando àqueles que não eram judeus, mas convertidos, que não era o suficiente só crer em Cristo, que eles tinham que se tornar um judeu, que eles tinham que ser circuncisados e passar pelas leis cerimoniais e obedecê-las. Então, era importante que o apóstolo Paulo protegesse aqueles crentes que não eram judeus, principalmente em Roma. A maioria deles eram gentios. Então, eles tinham que ser protegidos. E, não, isso está errado. Essas pessoas que proclamam que você tem que virar um judeu, esse é o caminho da salvação, é errado. E, claro, aquelas leis cerimoniais, elas eram preciosas, elas ensinaram muita coisa, mas elas não podem te salvar, eles estão errados. Abraão foi salvo pela fé, pela graça de Deus. Então, aqui no versículo 6, ele fortifica esse registro histórico, falando também de Davi. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. E aqui também é referido às palavras de Deus do Salmo 22. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não é exatamente referido como temos no Salmo 22 em suas Bíblias, mas é referido da versão grega do Salmo 22, Paulo coloca um pouquinho diferente, mas é exatamente o mesmo no sentido. Qual é o significado de tudo isso? Bem, isso é a vida, é a linguagem da vida eterna. É sobre a morte e o julgamento. Davi diz, bem-aventurado o homem, que o pecado é perdoado. Ele diz no livro de Salmos, a linguagem de bênção, bem-aventurados, é usada mais frequentemente em conexão com eternidade para sempre, é uma linguagem eterna para ser bem-aventurado, abençoado, é ter vida eterna. Eu posso provar isso para você com outras passagens, mas por tempo, por causa do tempo, hoje você só tem que acreditar na minha palavra. Mas ele diz, feliz é o povo que tem, e bem-aventurado, fortunado é o homem, que os pecados estão perdoados. Em outras palavras, ele vai para o céu, ele terá a vida eterna. Esse é o sentido. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E nessa versão, os versículos de Salmo 22, eles te levam ao julgamento, falam, apontam você ao julgamento. Ou no futuro, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Seus pecados se vão, o sentido é, eles nunca serão contra ti. Então, o apóstolo Paulo pode referir-se a Davi para falar da vida eterna e falar da bênção, felicidade que vem àqueles que são perdoados. Pecado não está mais em seus registros. Não é através de manter a lei, merecer, mas é em ter o perdão de Deus. E o apóstolo Paulo conclui no versículo 9: Vem, pois, esta bem-aventurança, porque você tem vida eterna sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Bem, agora eu te falo o sentido dessas palavras. Alguém pode dizer: Ah, mas Paulo, isso não está certo, o que você nos está dizendo. Porque Abraão, Davi, eram judeus. Eles eram de Israel. Claro que Abraão, antes de Jacó, antes de Israel, mas ele era o primeiro da nação. Poderíamos dizer que ele fundou a nação. Eles eram privilegiados, eram daquela raça privilegiada. Eles eram judeus circuncisados. Ah, diz o apóstolo. É assim? Então consideremos. Vem a salvação através dos judeus, vem através de ganhar ou merecer, não, vem através da misericórdia de Deus, gratuitamente dada pela graça? Ou será que vem através de direitos e cerimônias, como a circuncisão? Versículo 9: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Em outras palavras, pela sua fé ele foi salvo, não por como ele sucedeu em manter a lei. Versículo 10: Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Aconteceu antes. Bem, sabemos o quanto antes. Porque é nos dito que Abraão tinha 99 anos de idade quando ele foi circuncisado, quando Deus colocou a circuncisão para a nação. E Ismael, seu primeiro filho, tinha 13 anos. Mas Abraão descobriu justificação pela fé, crer em Deus, e Deus contou a ele, imputou a ele por justiça, e ele teve um relacionamento com Deus, ele creu de verdade antes que Ismael fosse concebido. Então, pelo menos 14 anos antes de Deus trazer a incircuncisão, o testemunho de Abraão era que ele encontrou o Senhor confiando na sua misericórdia e salvação. Algumas pessoas dizem que é mais de 14 anos atrás. Tradição de judeus dizem que era 29 anos antes. Mesmo assim, foi entre, dizemos, 14 a 30 anos antes da circuncisão ser introduzida. Abraão pôde dizer como ele foi levado a Deus confiando na fé somente e não por obras. Então, o apóstolo Paulo traz isso para que ninguém diga: Ah, mas precisamos de obras, seguir os judeus. Então, os judeus acreditavam eles poderiam, os gentios estavam sendo contaminados por esses judaizantes, acreditando que eles precisavam das leis cerimoniais, pois mesmo Abraão e Davi, que eram mencionados, tinham sido circuncisados. Mas aqui Paulo diz em versículo 11: recebeu o sinal, porque existia circuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Sim, Deus introduziu aquele direito, aquelas cerimônias para a nação dos judeus, para relembrar as pessoas da fé de Abraão, Você vê como eles desinterpretaram e não entenderam que Deus deu aquela nação, a cerimônia da circuncisão, para eles serem aceitos. Não, diz o apóstolo Paulo, Deus deu esse direito muito antes. Muito depois, perdão, depois que ele descobriu a salvação somente em crendo. Ele queria mostrar a fé de Abraão. Fé te salva. Não é as obras. Não é mantendo a lei de Deus. Você deve, claro, manter as leis de Deus, honrá-lo. Mas ele não vai te salvar. Você nunca vai ser bom o suficiente. Você não vai ter poder contra o seu pecado. Você deve confiar na salvação que Deus proveu gratuitamente. Algo que a circuncisão não pode alcançar. Mas aqui temos outro argumento. Talvez um judeu diga: se não é por direito da cerimônia que salvou Abraão, talvez, é o que os judeus disseram, talvez a lei. Bem, os judeus sabiam, claro, que a lei não foi dada por séculos depois de Abraão. Abraão teve uma revelação especial, eles acreditavam. Ele conhecia tudo. Ele manteu a lei de Deus suficientemente para Deus abençoá-lo. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, em versículo 13: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Este é o significado do versículo. Foi quando Abraão descobriu justificação pela fé. Você é salvo crendo na salvação providenciada por Deus, a promessa que ele seria herdeiro da palavra, a grande promessa sobre vida eterna. Alguém um dia disse a mim que em Hebreus capítulo 11, quando Deus diz que Abraão creu na promessa que Deus fez para ele, seriam cumpridas no céu, não na terra. Alguém um dia disse a mim: isso estava sendo lido no livro de Gênesis. Se você lê o livro de Gênesis e você lê sobre as promessas de Deus para Abraão, que ele teria descendentes como a areia do mar ou as estrelas do céu, que através dele todas as nações do mundo seriam abençoadas, que seus descendentes ocupariam uma terra. E todas essas promessas eram promessas naturais para esse mundo presente. E que em Hebreus 11, o escritor diz: não, Abraão viu essas promessas como promessas do céu. E as pessoas de todas as nações, na eternidade, seriam seus descendentes, não pela carne, mas pela fé. Eles seguiriam ele, através dele, confiariam em Deus. Bem, a carta de Hebreus impõe tudo isso em Abraão. Abraão foi prometido muitos descendentes na terra, e a terra. Na terra, queridos amigos, isso é um grande erro. É bem claro que quando Hebreus disse essas promessas foram feitas pelo céu, é como Abraão as entendeu. E foi assim. Porque, novamente, se alguém lê Gênesis 12, 13, 15 e 17, onde todas essas promessas são feitas, existem palavras muito poderosas nesses versículos: quando Abraão chegar naquela terra, será para sempre, será por todas as gerações, será para a eternidade. Esta é a frase repetida. Seus descendentes terão Deus por toda a eternidade. Só temos que ler Gênesis 12, 14, 15, 17. Essas promessas são eternas. Somos nós que, nossas mentes materialísticas, acreditamos que são promessas só para esse mundo. Elas sempre foram eternas. E Hebreus 11, principalmente, aponta isso de uma forma poderosa. Abraão espera bênçãos eternas. E quando ele viaja para aquela terra de Canaã, em seus dias, ele levantaria seus olhos e ele pensaria numa terra eterna, um povo eterno, salvo por crer na salvação de Deus, salvo pela o grande herdeiro, o herdeiro prometido no Jardim de Éden, aquele que machucaria a cabeça da serpente, aquele prometido por Abraão, por quem todas as nações do mundo seriam abençoadas. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão. O herdeiro do mundo, depois de sua morte, não foi para Abraão ou sua semente, mas através da justiça e da fé. Foi quando ele descobriu a crença nas promessas de Deus, assegurando sua união com Deus. Foi quando a promessa foi claramente articulada. Então, são versículos difíceis, mas estamos tentando explicá-lo o mais simples possível. A justiça da circuncisão não assegurava a vida eterna. Versículo 15. Porque a lei opera a ira. Se você confia em manter os mandamentos de Deus, teria só julgamento? Se você tem um relacionamento, um membro. Não. Se você conhece alguém que é membro dos Testemunhos de Jeová, o grande erro é acreditar em obras. O ensinamento deles, os deveres que são impostos em ti, se você manter esses deveres e aceitar sem questão o que é ensinado, através de suceder nessas coisas, você é aceito com Deus, por Deus. Você tem uma posição. Bem, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, por inspiração, é não. Nunca foi obras. Nunca foi manter a lei. É confiando na salvação que Deus provém, a semente de Abraão, o grande descendente, por quem todas as nações do mundo seriam abençoadas, o Messias, aquele que foi prometido no Jardim de Éden, que machucaria a cabeça da serpente, nos libertaria. Ele veio, sofreu e morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho Eterno de Deus, confiando nele, entregando sua vida para ele. Assim que você é aceito por Deus, assim que você experiência a graça e o poder de Deus na sua vida. Versículo 16. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda prosperidade, não somente a que é da lei, mas também a que dá fé. Bem, agora eu vou começar a mover a conclusão, ler o fim do versículo 16 e o início do capítulo 17. Essa salvação, essa graça, cumprir a promessa, vem àqueles que dividem a fé de Abraão. Fim do versículo 16, que é o pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. esquecemos, vamos, lemos o fim do versículo 16 para o fim do versículo 17, sem o que, esquecendo o que está em parênteses. Abraão, qual é pai de todos, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se não fossem. Bem, é complexo, mas concluímos com isso, que é maravilhoso. Ter a fé de Abraão, que com fé é o pai de nós todos. Que antes de Deus, versículo 17, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, Deus que dá vida aos mortos, qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Que descrição incrível, maravilhoso. Abraão, claro, creu a Deus, creu que Deus daria um herdeiro, e ele era um homem já de idade, quase morto, diz a Escritura. Porém, Abraão creu no poder de Deus em dá-lo um herdeiro que levaria muitas nações. Deus que vivifica os mortos. Sara, sua mulher. Deus que tem o poder de dar vida para nós através de pessoas muito, muito idosas. Que vive e fica morta, o Deus que chama aquelas pessoas, o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem, que não existem ainda, como se eles já existissem. Assim que Deus fez a criação, ele chamou à existência coisas que ainda não existiam e fez todas as coisas do nada. Por que que Paulo está trazendo isso? Abraão creu em Deus. Que dá vida aos mortos e traz coisas que não são como se já fossem, não existem. Sim, queridos amigos, é exatamente o que fazemos. Quando buscamos a Deus para a salvação, Abraão é o pai, o exemplo de nós todos. Ele creu em um Deus que podia dá-lo descendentes, mesmo ele sendo tão velho. Ele creu em um Deus que traria um mundo que duraria para sempre para o povo que cresce, trazendo a ser algo que você nem imaginaria. E nós, quando confiamos em Cristo, seguimos a fé de Abraão. Eu creio em um Deus que pode me perdoar. Que eu posso ser feito novo, ter uma boa, uma nova vida, uma nova experiência, ter um registro no céu, como se eu nunca tivesse pecado. Porque Cristo sofreu e morreu no meu lugar. Eu creio em um Deus que pode dar vida à morte. Aqui estou, uma alma morta, sem comunhão com Deus antes de ser convertida. Eu acredito em um Deus que pode me dar nova vida, pode me dar comunhão com Ele. Eu acredito em um Deus que preparou e vai preparar um novo céu e uma nova terra para a ocupação de todo o povo que confiou e vai confiar em Deus por toda a eternidade. E esse é o exemplo. De Abraão. Eu o fiz um pai de muitas nações, um grande exemplo. Como temos aqui Abraão, qual é pai de todos nós, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são, como se já fossem. Ele tem um plano. Se você não é salvo, não tem um relacionamento com Deus, não tem esperança de céu, do céu, não tem eternidade, Você confia em Cristo, você acredita que confiando nele e no seu sofrimento e morte na cruz do Calvário, você será perdoado, dado uma nova vida e estar naquele, nesse eterno céu um dia que Deus trará, um lugar de tão grande beleza, maravilhas. Esse é o caso histórico da justificação pela fé. A Igreja de Roma. Será que você se pergunta o que que é a Igreja Católica dos Romanos? O meu vizinho, meu amigo é católico? Isso é cristão, não é? Se você é um cristão jovem, talvez você não saiba dessas coisas. Eles não são os mesmos que nós? Não. A Igreja Romana Católica, eles foram ao mesmo erro, voltaram ao mesmo erro dos judeus. A Igreja Romana Católica acredita que é por obras, é seguir os rituais e o que os padres fazem por você, pela sua obediência da Igreja e dos requerimentos que eles têm. Em fazer esses deveres, você será salvo um dia quando você morre. Deus te aceitará de acordo com o que você faz. Número de vezes você teve os seus pecados perdoados pelo padre. É como se fosse uma reprodução do Velho Testamento, dependência de leis, regras, rituais. Então, lemos isso. Sabe? Fé, somente a fé em Cristo e no seu poder salvador. Não se iniciou com o Novo Testamento. Volta a Abraão e rei Davi. E os islâmicos, os muçulmanos, novamente, uma nova religião pela Bíblia, são pessoas que erraram, porque eles também acreditam que tudo depende em cerimônias, direitos, regras religiosas que você tem que se conformar. E você se conforma a essas coisas, achando que isso assegurará a sua vida eterna. Muitas seitas, muitas pessoas ainda acreditam na maneira do Velho Testamento. Bem, você está sendo muito paciente comigo, eu oro por vocês. Muitos acham, é obras ou crença em Cristo? Um Salvador, um representador que morreu pelos nossos pecados, confiando nele, me leva a boas obras, mas não é a salvação. É as obras ou é a graça e a fé? Aqui, neste capítulo complexo, o apóstolo Paulo prova, não é só a graça, mas é o que sempre foi, voltando no início da Bíblia. Que Deus nos ajude a manter essas verdades preciosas.